Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Como sempre, vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone convosco vai estar o João Santa Rita e a Mayra de La Saleta. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta. Nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média em 1.530 e em onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. No telemóvel estamos em voaportugues.com, estamos também no Facebook. Hoje o nosso convidado, vamos ter aqui um programa especial, vamos falar de Benguela. Benguela, portanto, uma cidade que está a celebrar quase 400 anos de existência e nós aproveitamos essas celebrações para ter connosco Joaquim Grilo. Ele é historiador, pesquisador social, é um homem de Benguela, claro está, e ele vai estar aqui para nos falar da cidade, da sua história, do seu passado, do seu presente. Mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos já para as manchetes a esta hora com a Mayra de La Saleta.
Obrigada, João. As autoridades egípcias disseram ter encontrado destroços do avião das linhas aéreas egípcias que se despenhou ontem no Mediterrâneo. Segundo as autoridades egípcias, foi encontrado um pedaço do corpo humano, assentos e bagagem do avião cuja queda continua envolvida em mistério. A China avisou Taiwan para não tentar tornar-se independente. O aviso foi feito horas depois da tomada da primeira mulher a assumir o posto de presidente em Taiwan. A China considera Taiwan uma província. O governo do Sudão disse esperar que a administração Obama conceda um visto de entrada ao presidente Omar al-Bashir para este participar na próxima Assembleia Geral da ONU. O presidente sudanês é alvo de um mandato de captura por parte do Tribunal Penal Internacional. O ministro da Defesa israelita, Moshe Yaalon, apresentou a sua demissão, afirmando não ter confiança no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
E agora vamos já ter aqui notícias de cabinda. O Supremo Tribunal de Angola absolveu ontem o ativista José Marcos Mavungo, condenado em primeira instância pelo Tribunal Provincial de Cabinda, a 6 anos de prisão maior por incitação à rebelião e violência, acrescido de uma multa de 50 mil kwanzas, taxas de justiça. Em declarações hoje à Voz da América, a partir da sua casa em Cabinda, Mavungo disse que vai continuar a lutar por mudanças.
Mesmo durante a minha prisão, eu senti-me sempre livre e agora estou livre fisicamente. Tenho um moral alto, tenho a consciência tranquila e, apesar dos tempos do cárcere, de ter sido julgado e condenado injustamente, eu acredito que devemos continuar a lutar, porque a situação em Angola neste momento é crítica. As mudanças é tudo aquilo que nós queremos. Não queremos que haja mais gente que morre, que haja gente que é assassinada, que haja roubo do erário público, que haja perseguições republicanas, que haja crianças que ficam durante um ano inteiro sem pai, simplesmente porque os homens do regime quiseram prendê-lo. Tudo isto tem que acabar, por isso mesmo a luta continua.
Era José Marcos Mavungo, que disse que tem algum problemas de saúde, vai tentar alguma ajuda para se tratar e procurar tempo para se reintegrar no mercado de trabalho.
Neste momento aqui assim tem a saúde debilitada, tem problema de insuficiência cardíaca, tem também questão de gordura, muita gordura no fígado. Vou lutar a ver se possa encontrar um outro apoio para poder tratar-me. E depois vou me recompor, depois dessa recomposição de nível de saúde, pronto, vou ver se contacto a entidade empresarial e também me refere na luta pelas mudanças em Angola e em particular em Cabinda.
Portanto, José Marcos Mavungo, ontem o Tribunal Supremo, como os ouvintes sabem, concluiu não existirem factos concretos relativamente aos crimes dos quais tinha sido acusado e condenado em Cabinda. O nosso correspondente José Manuel foi ouvir o advogado de Marcos Mavungo.
Apesar de não ter sido formalmente notificado os fundamentos de decisão, o advogado do ativista Francisco Luemba acredita que a decisão do Tribunal Supremo veio confrontar os erros cometidos pelos juízes e procuradores em Cabinda na acusação e condenação de Mavungo. A libertação nesta sexta-feira de José Marcos Mavungo, segundo o advogado, decorre da pressão exercida pelos advogados, sociedade civil e pela comunidade internacional aos tribunais angolanos.
A celeridade verificada na notificação e execução da decisão do Tribunal Supremo certamente que tem a ver com a pressão que tem sido feita, quer a nível, quer no interior do país, quer no estrangeiro, e também decorre da preocupação que as próprias autoridades judiciais também manifestavam. Por isso, fizeram com que a decisão fosse imediatamente executada.
Os advogados tinham recorrido ao Supremo Tribunal por considerarem a sentença do Tribunal de Cabinda de injusta. Francisco Luemba adverte, por isso, aos juízes do Tribunal Provincial de Cabinda a agirem com responsabilidade, consciência e fidelidade à justiça.
Depende da consciência dos próprios juízes, da sua fidelidade à justiça e ao direito, e também da sua capacidade de resistir às pressões e às ditas ordens superiores, de que também eles, como nós, são, de certo modo, vítimas. Certamente, para o respeito pelo estatuto, digamos, dos tribunais, que são órgãos de justiça e que, de acordo com a Constituição, as suas decisões prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades, certamente que deviam tomar consciência desse papel e agir com plena responsabilidade e plena isenção e independência.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, 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 fala só. Como eu disse na abertura do programa, hoje temos aqui, vá lá, um programa especial. Estamos a celebrar mais um aniversário da cidade de Cabinda. De Cabinda, não. Benguela. Estava ainda a pensar na peça do nosso correspondente. A cidade de Benguela e, portanto, quase a fazer 400 anos. E hoje vamos ter aqui Joaquim Grilo, historiador, pesquisador social. Doutor Grilo, está-me a ouvir?
Estou perfeitamente.
Ora, muito bem. Olha, eu quero começar por lhe agradecer ter acedido em vir aqui ao Angola Fala Só durante uma hora, nesta sexta-feira. E como é que estão as coisas aí em Benguela? Portanto, estamos a celebrar quase 400 anos, não é? Acho que é 399.
Talvez 399 anos.
Exatamente. Talvez o Dr. Grilo possa fazer, vá lá aqui, muito brevemente, uma comparação daquilo que foi Benguela, daquilo que é e daquilo que vai ser.
Antes de mais, eu gostaria de introdução, falar um bocadinho do fundador, se me permite.
Como?
Alô?
Sim, diga.
Devia eu que, antes de entrar para os fatos que o senhor fez referência, gostaria de falar, assim, de forma sintética, algo relacionado com o fundador da cidade, se me permite.
Faça favor.
Pois, a Benguela foi fundada pelo capitão de infantes Manuel Ferreira Pereira a 17 de maio de 1617, data em que desembarcou na Baía da Torre, a que era chamada devido à configuração do Mosteiro de Sombreiro, ou Baía das Vacas, devido à sua pecuária. Pelo facto de ter ficado encantado com a largueza da sua enseada e concomitantemente atraído pela riqueza pecuária e a suposta existência de compra. A Benguela encontra-se situada a 15 graus e meio de latitude sul, a 7 metros acima do nível do mar, sob o paralelo 12-34-17, hemisfério austral, e o meridiano 13-22-30, leste de Brenes, da costa leste da província de Benguela, tendo ao fundo uma expansão da Bahia. Portanto, se quiser que eu faça mais algumas...
Mas como é que...
Fazer esse respeito, me engano.
Sim, sim, mas, doutor, o que eu gostaria de... que você talvez fizesse aqui, vá lá, um apanhado. Eu sei que Benguela, vá lá, foi uma potência económica aí em Angola. Como é que você vê hoje a situação de Benguela em relação à economia angolana?
Fazer uma comparação do passado e presente, né?
Exatamente.
Mais ou menos isso.
Sim.
Alô?
Sim, 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 diga. Sim, estou a ouvir.
Sim, nós falamos independentes em 1975 e depois tivemos vários problemas, né? Problemas impostos por terceiros. Então, isso fez com que a nossa economia também tivesse um escrédito relativo ao passado. Por exemplo, aqui, eu vou dar aqui um vou tecer aqui duas áreas importantes. Por exemplo, vou falar um bocadinho da época de história e depois até falar também um bocadinho do desenvolvimento agrícola, porque são dois fatores muito, muito importantes, os quais são a condição sine qua non para qualquer país viver relativamente bem. A agricultura, pesca, né? E outras
sim,
áreas.
Sim, sim.
São muito importantes. Portanto, Benguela, antes da independência, a sua era marítima, ostentou várias pescarias, as quais capturavam pescado através de trangueiras, enviados, atoneiros, havia pescadinha, baleeiras, rasteiras, armação avaliciana, arrastas e pancadas. Portanto, com estes aparatos históricos, a título de exemplo, posso dizer que em 1966, Benguela capturou 24.321 toneladas de pescado.
Uhum.
Uma boa parte, portanto, destinou-se para a exportação, revertendo em milhares de contos de vidas para nós. Não obstante, já nessa altura, haver necessidade dos armadores adquirirem frotas pesqueiras de grande porte, com possibilidade de irem pescar o peixe quando houvesse e poderem tratá-lo no próprio local quando esse fosse distanciado. Portanto, isto é relativamente ao peixe. A agricultura, também em 1966, Benguela encontrava-se em plena atividade. Tinham 140 agricultores agrupados na cooperativa agropecuária do Cavaco. A qual tinha cerca de 1.200 hectares cultivados de banana terrena, produzindo anualmente 10 mil toneladas e 800 hectares de bananal, produzindo cerca de 25 mil toneladas ao ano, para além de outros produtos. Passados 6 anos, portanto, em 1972, fruto do trabalho com a fim da perspectiva cooperativa, o aperfeiçoamento da irrigação global, obra usada em alguns milhares de pontos, tornou fácil o aumento para 3.200 hectares a área para o cultivo de batata romana, produzindo normalmente 60 mil toneladas, e de 3.000 hectares a área concernente ao bananal, o que também veio a possibilitar um aumento de produção para 150 mil toneladas de banana de alta qualidade por ano.
Uhum.
Tal fato, diga-se passagem, fez com que a tal província da Bola ombreasse companheiros mundialmente reconhecidos como grandes produtores de fruto, os quais passam a citar Guatemala, México, Equador, Bolívia, Brasil e outros.
Muito bem.
Da produção a referência, era exportado duas peças para a Europa via Portugal e também para o Sudeste Africano, atual República da Namíbia, África do Sul e a Rodésia do Sul, depois chamada de República de Zimbábue.
Exatamente.
Linhas muito, 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 muito rápidas.
Doutor.
No passado.
Sim, doutor, olha, eu vou interrompê-lo aqui um bocado, porque tenho aqui um ouvinte em linha e eu quero lhe dar um bocado de voz. É o senhor Chimboto, que é aí de Benguela. Senhor Chimboto, está-me a ouvir? Senhor Chimboto, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir, está a ouvir.
Está a ouvir, muito bem. Senhor Chimboto, não sei se tem algum comentário a fazer sobre a situação em Benguela ou alguma pergunta aqui ao nosso convidado.
Sim, tenho aí três perguntas.
Faça favor.
Sim. A primeira pergunta é a seguinte, sobre a política. O senhor secretário provincial da UNICA da Romênia, sim,
Senhor Chimboto. Alô?
Sim.
Faça favor.
Alô, sim.
Sim, faça favor.
Yeah. Tá bem, vou passar para outra, desculpar. Yeah. Sobre a questão da febre amarela em Benguela. A febre amarela que assola o país, mas particular em Benguela, temos os municípios que não foram abrangidos pela vacina. O porquê se esses municípios, a população está em contato com a população abrangida?
Uhum.
Essa é a única questão que eu queria colocar. Há três, mas apenas vou colocar uma.
Muito bem. Portanto, era só essa questão que você queria apresentar, não é?
Sim, sim.
Pronto. Doutor, eu não sei se isto é algo que você esteja ao corrente da situação de febre amarela aí em Benguela. Não sei se tem alguma resposta aqui para o nosso ouvinte.
Olha, já não tenho, mas até devemos recolher, mas antes que ele vive em Benguela, era bom que ele fosse a Associação de Saúde e interesse disso, né? Porque se tivesse colónios, era outra coisa. Como vive em Benguela, é estado aos passos da direção da saúde, eu aconselhava o senhor Chimbota. Aí, aqui em Benguela, até pode ser motorizado, que chamamos com a pata, o transporte, o mototáxi, que é o mais rápido e mais barato, e ainda tem um hospital integrado com gatos sobre a situação da febre amarela. Porque eu domino até na história, lá anda comigo.
Muito bem. Mayra está aqui comigo, eu não sei ela se tem algumas perguntas vindas através da internet.
Tenho, boa tarde, antes de mais, boa tarde doutora. Eu tenho uma pergunta aqui do Cristiano Colembi, e ele queixa-se de saneamento básico, de problemas de saneamento básico em Benguela e de falta de bibliotecas. Ele tem aqui duas coisas interessantes, não tão diretamente relacionadas, mas como historiador e como sociólogo, tenho quase a certeza que a questão das bibliotecas deve chamar-lhe a atenção.
Exatamente. Eu posso responder a sua pergunta. Benguela é pródiga em bibliotecas. Temos umas 5 ou 6 universidades, qualquer uma delas está fechada por uma biblioteca. Temos a municipal e temos uma mediateca, outra moderna. Portanto, nesse ponto, Benguela está bem servida. Talvez seja uma das cidades da Angola com benefícios para além da média. Portanto, isso não é o que o senhor pensa, não sei onde é que ele vive, mas se um dia vier a Benguela, vai ter essa possibilidade de consultar as bibliotecas que se encontram empatadas nas universidades, e uma que é municipal, e temos a biblioteca, que também é municipal, que está aberta ao público, tem todo o trabalho ultramoderno.
Este senhor, desculpe estar a interrompê-lo.
Tem a internet, ela tudo. Portanto, Benguela, nesse aspecto, acho que está na mão fina. Parabéns, Benguela, por ter tudo isso que muitos países ou muitas províncias têm e ainda não têm.
Pois, eu...
Treinamento básico.
Exato.
Faz favor.
Sim, sim, não. Eu queria só dizer-lhe que o Cristiano Colembi diz que é de Benguela, que vive em Benguela, mas ele não diz se vive na cidade ou se é a província de Benguela e pode viver em qualquer ponto da província. Mas continua, sim, sim.
Fora de Benguela. Mesmo assim, eu convido o senhor Colembi para viver em Benguela, procurar por mim, aqui numa casa municipal, e eu vou dar a possibilidade de ir no loco visitar essas bibliotecas que eu acabei de citar, incluindo a mediateca.
Eu tenho-lhe a dizer, doutor, quando eu estive em Angola a última vez, vi uma dessas mediatecas no Lubango, e é interessante, na verdade. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, é o ouvinte Bernardo Tito. Senhor Tito, está-me a ouvir? Senhor Tito? Senhor Tito? Senhor Tito, está-me a ouvir? Não, parece que não está.
Está
a ouvir? Está a ouvir? Senhor Tito, está-me a ouvir?
Está a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Tito. Tem alguma pergunta, algum comentário sobre a situação em Benguela?
Tenho algum comentário sobre a província de Benguela, o crescimento económico e o estado de degradação das vias públicas da província de Benguela. E também o terceiro ponto, quero focar sobre a energia.
Faça favor.
A província de Benguela. Primeiro ponto, estamos no desenvolvimento do país econômico, mas se formos fazer o estado atual da província de Benguela, é degradável as vias públicas aqui na cidade, como ao redor da cidade, porque fomos andar ao redor da cidade. É difícil encontrar uma via de ponta para ponta, embaixo de são todas elas parlamentadas. Então, eu gostaria de pedir ao governo da província de Benguela que revesse essa questão, porque isso causa um constrangimento para os automobilistas. Também gostaria de apelar ao governo da província de Benguela para que olhe bem para a questão econômica, porque a situação econômica da província de Benguela, que as coisas, os produtos da cesta básica, onde o povo não está lá muito bem, visto que a província de Benguela é construída por um cidadão desempregado, e a situação está difícil, todas as coisas que estavam acessíveis na cesta básica de até se notar uma subida positiva. E isso preocupa nós como município da província de Benguela, porque visto que estamos a decorrer uma situação de crise política e econômica do país, eu gostaria de apelar ao governo para que revesse essa questão, e o governo, na realidade, queira que as próximas eleições, que o povo olhe para ele, porque senão, se continuarmos com essa déficit da economia e as pessoas lamentando constantemente, é claro que isto também vai abalar o governo e o sistema político. Mesmo, e o terceiro ponto também é a questão da energia. Só que me passa em mente quando foi inaugurada a barragem do Lumangão. Foi inaugurada. Agora não sei se é questão técnica ou então de fornecimento, de 24 horas, não está muito fortecido da energia elétrica.
Muito bem, senhor. Muito bem, senhor Tito. Vamos dar aqui a oportunidade ao doutor para falar sobre essas questões. Doutor, duas questões aqui interessantes, talvez. A questão das vias públicas e a questão da energia. Portanto, você está aí, isto são vá lá, problemas reais, e como é que isso afeta? Isso deve ter efeitos na economia da cidade, não?
Bem, eu foi dado a ouvir, eu acho que este senhor vive em Benguela.
Exatamente, ele vive em Benguela.
Porque deve ter alguns temas que praticamente eu não domino. E outros não são reais, né? Portanto, para falar de energia elétrica, eu sabe o que se passa. Nós estamos a trabalhar, nós, o governo, eu não, o governo está a trabalhar para melhorar a energia. E estamos em vias de termos energia até para o nosso consumo e para oferecer a quem precisar, brevemente. Eu também tenho que recordar que os homens sabiam, não fizeram só um dia. E o fruto da falta de energia, sabe de onde deriva. Porque se era de Benguela, eu acho que conheceu a barragem do Lumango. E sabe perfeitamente quem que destruiu essa barragem, essa imponente barragem, que fornecia energia elétrica para toda a província de Benguela e para as províncias do Lumango e do Guiné. Portanto, destruíram um bem naquela altura, e estamos agora a pagar por tabela. Portanto, nós estamos, o governo está a fazer, vai tirar todos os esforços para que voltamos a ter energia. Uhum. Então, é bom que este senhor tenha calma, os bons dias de virão.
Muito bem.
E falou também...
Sim, diga.
Diga, faz favor.
Não, eu ia dizer que ele também...
Depois disso, quando... Eu acho que ele está a ouvir um bocado mal, né? Por isso é que...
Sim, você não está a chegar muito bem, eu também tenho a dizer isso. Eu talvez, daqui a bocado, quando chegarmos ao topo da hora, o que eu vou pedir ali ao nosso produtor é para ele desligar a sua chamada e tornar a ligar, mas não já, daqui mais ou menos a 5 minutos vamos fazer isso, para ver se você chega em melhores condições e também se nos ouve em melhores condições.
Sim, senhora.
Doutora, peço-lhe desculpa.
Eu falava qual era.
Há pouco tempo, quando estava... Sim, está a ouvir-me. Daqui fala a Mayra.
Estou a ouvir.
Há pouco tempo, quando falávamos aqui deste senhor que falava da falta de bibliotecas, nós acabamos por cortá-lo e o doutor ia falar sobre o saneamento básico. Não sei se ainda quer falar sobre isso.
Não, eu acho que não comprei, porque o saneamento básico em Benguela, modéstia à parte, vai muito bem. Eu vivo em Benguela, eu tenho 70 anos, vivo em Benguela há 64 anos, portanto eu nasci em Manaus, vim para Benguela, nasci em Manaus em 1946, vim para Benguela em 1952, estou cá até hoje, e eu sei o que é saneamento básico. Por conseguinte, o que nós temos cá é bom. O governo talvez esteja a lutar para melhorar, né? Porque nós tentamos melhorar tudo. Mas, no momento, sem medo de errar, talvez seja uma das cidades que modesta parte.
Está certo.
Mayra, não sei se há mais perguntas aí. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas...
Passemos aos ouvintes.
Está bem. Então vamos aqui ao ouvinte António Manuel, também é de Benguela. Olha, doutor, eu tenho-lhe a dizer que nós hoje procurámos ouvintes de Benguela, que é para estarmos centrados mais em Benguela. Portanto, a maior parte deles, presumo eu, vão ser de Benguela. António Manuel, está-me a ouvir?
Estou em linha, sim, senhor.
Faça favor, senhor António Manuel. Está na cidade de Benguela ou está noutra cidade?
Eu estou na província de Benguela, em particular no município de Bocoyo.
Muito bem, então faça favor, diga lá.
Antes queria agradecer a oportunidade de me ter entrado na Angola Fala Só.
É um prazer.
Isto é a minha maneira de agradecimento. Segundo, eu quero falar sobretudo na malária que assola o nosso país por inteiro e em particular na minha província de Benguela.
Sim.
Nós temos um problema sério no caso de malária. Você encontra num hospital, numa única cama com 3 doentes, ainda por vezes apresenta doenças diferentes. Não sei qual é a visão do doutor convidado que tem com este país ou com esta forma de 3 doentes numa única cama, não é? Para dizer que este é o problema que eu posso revelar. Em segundo lugar, ainda 14 anos de paz, continuamos com a intolerância política, sobretudo no município do Cubal, na área de Capuca. Há 2 semanas, ainda o partido no poder destruiu um comitê local do partido do Galo Negro, para dizer que se... Na minha maneira de ver, estamos no caminho de desenvolvimento. Por que que haja mais a intolerância política? Para mim, é mais ou menos isso. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado, Sr. António Manuel. Olha, Dr. Grilo, eu não sei se você quer abordar estas questões. Você já falou um pouco...
Não, nem pensar. São perguntas tendenciosas. Portanto, são perguntas que fogem à minha área.
Exatamente.
Que têm de responder. Este senhor, se puder, que venha a Benguela e procura falar os próprios. Eu já disse a um outro que antecedeu. Nós temos aqui uma direção provincial de saúde.
Muito bem.
Portanto, eles já devem ter uma estatística dessas enfermidades que estão a abordar de uma forma exagerada, né? Que não é verdade. Isso posso garantir. Eu também tenho ido ao hospital, também apanhei vacina da pedra amarela. Os meus familiares apanharam toda a cidade, todos os populares de Benguela, os residentes de Benguela apanharam a vacina da pedra amarela. Portanto, agora em relação à tolerância política, isso não é na minha área. Eu sou criador. Então, abstenho-me dessa pergunta tendenciosa desse final.
Muito bem. Olha, doutor, nós vamos ter agora que fazer a tal interrupção que eu lhe falei aqui ao topo da hora. E o que eu vou pedir, doutor, é para você desligar o telefone e vou pedir ali ao nosso produtor... Senhor, vou pedir ao Mariano para tornar-lhe a ligar. O nosso produtor, está-me a ouvir? Sim, o senhor. Nosso produtor, não é? Portanto, você desliga agora o telefone, ele vai tentar lhe ligar. Entretanto, eu vou recordar aos ouvintes... Pode desligar agora, exatamente. Eu vou recordar aos nossos ouvintes que a partir das 18 horas estamos a transmitir em onda média e em onda curta, em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. O nosso programa é o Angola Fala Só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos, a partir de agora, a transmitir em onda média, em 1530, onda curta, 11.865, 13.630, 17.655 e 17.700. E para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que nos sintonizam agora a partir, portanto, das 18 horas, hora de Angola, porque é quando entramos em onda média. E a onda média é bem ouvida, principalmente no litoral de Angola. Portanto, para aqueles ouvintes que nos sintonizam agora, hoje estamos a falar de Benguela. Estamos à beira de celebrar mais um aniversário de Benguela. É uma cidade com 399 anos. Portanto, bem mais velha do que eu. E, portanto, o nosso convidado é Joaquim Grilo. Ele é historiador, pesquisador social. Vive há muitos, muitos anos em Benguela. E, portanto, é ele que nos está a falar da situação e a responder, quando pode, a perguntas dos ouvintes. Mas antes de passarmos novamente ao Dr. Grilo e aos ouvintes, eu vou recordar aqui que o Tribunal Supremo de Angola absolveu ontem o ativista José Marcos Mavungo, condenado em primeira instância pelo Tribunal Provincial de Cabinda a 6 anos de prisão maior por incitação à rebelião e à violência, acrescido de uma multa de 50 mil kwanzas de taxas de justiça. Em declarações hoje à Voz da América, a partir da sua casa em Cabinda, Mavungo disse que vai continuar a lutar por mudanças.
Mesmo durante a minha prisão, eu sentia-me sempre livre. E agora estou livre fisicamente. Tenho um moral alto, tenho a consciência tranquila. E apesar dos tempos do cárcere ter sido julgado e condenado injustamente, eu acredito que devemos continuar a lutar. Porque a situação em Angola, neste momento, é crítica. As mudanças é tudo aquilo que nós queremos. Não queremos que haja mais gente que morre, que haja gente que é assassinada, que haja roubo do erário público, que haja perseguições republicanas, que haja crianças que ficam durante um ano inteiro sem pai, simplesmente porque os homens do regime quiseram prendê-lo. Tudo isto tem que acabar. Por isso mesmo, a luta continua.
José Marcos Mavungo, que tem problemas de saúde, e ele diz que vai tentar alguma ajuda para se tratar e procurar tempo para se reintegrar no mercado de trabalho.
Neste momento aqui, assim, tem a saúde debilitada, tem um problema de insuficiência cardíaca, tem também questão de gordura, muita gordura no fígado. Vou lutar a ver se possa encontrar um outro apoio para poder tratar-me. E depois vou-me recompor, depois dessa recomposição de nível de saúde. Pronto, vou ver se contacto a entidade empresarial e também me refere na luta pelas mudanças em Angola e em particular em Cabinda.
Era José Marcos Mavungo. Ele estava-nos a falar de Cabinda, onde já está em casa depois do Tribunal Supremo de Angola ter ordenado a sua libertação. Em Cabinda, o nosso correspondente José Manuel foi ouvir o advogado de Marcos Mavungo.
Apesar de não ter sido formalmente notificado dos fundamentos de decisão, o advogado do ativista Francisco Luemba acredita que a decisão do Tribunal Supremo veio confrontar os erros cometidos pelos juízes e procuradores em Cabinda na acusação e condenação de Mavungo. A libertação nesta sexta-feira de José Marcos Mavungo, segundo o advogado, decorre da pressão exercida pelos advogados, sociedade civil e pela comunidade internacional aos tribunais angolanos.
A celeridade verificada na notificação e execução da decisão do Tribunal Supremo certamente que tem a ver com a pressão que tem sido feita quer a nível quer no interior do país, quer no estrangeiro, e também decorre da preocupação que as próprias autoridades judiciais também manifestavam. Por isso, fizeram com que a decisão fosse imediatamente executada.
Os advogados tinham recorrido ao Supremo Tribunal por considerarem a sentença do Tribunal de Cabinda de injusta. Francisco Luemba adverte, por isso, aos juízes do Tribunal Provincial de Cabinda a agirem com responsabilidade, consciência e fidelidade à justiça.
Depende da consciência dos próprios juízes da sua fidelidade à justiça e ao direito, e também da sua capacidade de resistir às pressões e às ditas ordens superiores, de que também eles, como nós, são, de certo modo, vítimas. Certamente, para o respeito pelo estatuto, digamos, dos tribunais, que são órgãos de justiça e que, de acordo com a Constituição, as suas decisões prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades, certamente que deviam tomar consciência desse papel e agir com plena responsabilidade e plena isenção e independência.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E por coincidência ou não, temos aqui em linha um ouvinte de Cabinda, que é o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir? Senhor Lutumbo? Está-me a ouvir, senhor Lutumbo? Abreu Lutumbo? Não.
Estou a ouvir.
Ah, está a ouvir. Então,
escutar,
diga.
Senhor
Lutumbo. Senhor Lutumbo, diga lá. Olha, senhor Lutumbo, o que eu quero saber é qual é a sua opinião sobre esta...
Vai chamar a atenção, 15 horas.
Quem é que está a falar agora? Já não sei. Quem é que está aí ao seu lado?
Parece haver linhas cruzadas, João.
Sim. Bem, senhor Lutumbo, está-me a ouvir ainda? Não, parece que isto não vai lá. Pronto, vamos deixar o senhor Lutumbo.
Alô, sim. Estou em linha. O António está em linha.
Qual António?
Alô,
bem,
Benguela.
Benguela. Não sei, há aqui uma confusão qualquer. Parece que há duas linhas. Estou em linha com duas linhas.
Ok.
Bem.
Está o senhor Lutumbo do outro lado, a chamar o senhor de Santa Rita, que nós conseguimos ouvi-lo. Conseguimos cancelar a outra linha e ter o senhor Lutumbo?
Estou ouvindo.
Está.
Quem
está
é que
aí.
Está em linha? É o senhor Lutumbo?
Alô, estou em linha.
Faça favor, senhor Lutumbo, diga lá, então, qual é a sua opinião sobre isto? Sobre o que se passou hoje?
Minha opinião sobre o que passou hoje, da polícia. Agradeço muito, Valeus. Muito obrigado. E se continua. Mais uma bula, ele não pode parar. A caminho à frente. Porque nós em Cabinda estamos a fazer muito mal. Cabinda não está a voltar. Cabinda sempre violado. Muito obrigado. Deus ajuda muito.
Muito bem. Pronto. Obrigado. Era o senhor Abreu Lutumbo em Cabinda. Muito obrigado. Doutor, nós vamos voltar agora às perguntas sobre Benguela. Não sei se já temos algum ouvinte em linha. Vou perguntar ali ao nosso produtor se há algum ouvinte em linha. Temos algum ouvinte em linha? Não. Nas redes sociais.
Mas podemos ir às redes sociais e, doutor Grilo, Jica Tetemboa enviou uma mensagem por WhatsApp pedindo a sua análise numa perspectiva histórica do impacto que tem o 27 de maio na vida dos angolanos. Não sei se quer falar sobre isso.
Não, abstenho-me. Eu aceitei o convite da Voz da América para falar apenas da história de Benguela por ter comemorado 399 anos. Esta é a praia onde eu nado bem. Agora, as outras perguntas tendenciosas, eu acho que estamos a perder tempo com essas perguntas
muito
tendenciosas.
Doutor Grilo, então,
eu não respondo porque eu sou apenas historiador e não sou político. As perguntas têm que ser dirigidas a fóruns próprios. Eu não estou aqui para responder perguntas que eu não domino.
Naturalmente.
Eu não sou político, não domino, nem estou interessado em política. Eu sou apenas historiador e falo sobre a história da minha querida cidade de Benguela, que fez 399 anos. Por isso é que fui convidado para falar para a Voz da América. Não para essas perguntas tendenciosas, são consoladas tendenciosas. Procurem outro foro para fazer essas
muito
perguntas.
Bem. Olha...
Eu abstenho-me.
Sim, doutor, eu só queria dizer que, como eu, aliás, quando falei consigo, lhe disse... Nós não controlamos as perguntas dos ouvintes, não é? Quer dizer, os ouvintes dizem que querem participar e vêm ao telefone.
Eles aproveitam-se esse lobby para descarregar a política através da Voz da América.
Sim.
Isso é contraprocedente. É cobardia. Porque eu aceitei o convite apenas para falar do Estado de Benguela.
Tá bem. Então, olha, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar.
Mas a cidade de Benguela, eu estou disposto. Agora, as outras, é melhor.
Então, olha, calha.
Não gastar em saldo, porque é a mesma coisa como chover no molhado.
Olha, então calha bem, Dr. Grilo, porque o William Tony quer saber da sua opinião como historiador e como pessoa de Benguela, e parece-me que o William Tony também é, e ele enviou uma mensagem aqui pelo Facebook, para que o doutor lhe faça uma breve análise do desenvolvimento de Benguela. Naturalmente, 399 anos o doutor Dil não os viveu tanto, mas daquilo que pode falar sobre como Benguela desenvolveu.
Durante os 399 anos?
Não, o ouvinte, neste caso, o leitor...
O desenvolvimento de Benguela durante a sua existência.
Exatamente.
Parece que este senhor ou ligou tarde ou estava distraído quando eu fiz um respaldo em forma sintética sobre a vida pescatória e agrícola de Benguela. Não sei se ele estava distraído ou não tinha ligado para a Voz da América. Eu já disse aqui quais as fenomenais do nosso passado, portanto, glorificante, não é?
Sabe, dizer, os ouvintes vão entrando...
Eu quando falo de 60 mil toneladas... Quando eu falo de 150 mil toneladas de banana de alta qualidade, quando eu falo que Benguela, em tempos idos, comparou-se aos grandes produtores deste fruto, como a Guatemala, México, Equador, Bolívia, Brasil e outros, e que a produção da banana, 2/3, era exportada para a Europa via Portugal e também para o Sudoeste Africano, a atual República da Namíbia, África do Sul.
Ops.
Alô?
Alô? Parece que perdemos o...
Sim, está aí. Alô?
Que Benguela? Sim, sim.
Doutor Grilo, nós deixamos de o ouvir por alguns segundos, por isso é que estávamos aqui a falar alô, alô. Mas continua, porque na
realidade...
Não, na realidade o que se passa é que os ouvintes vão entrando pelo Facebook e vão apanhando o programa a meio e colocam as perguntas e nós não queremos também defraudá-los.
A pergunta deste senhor eu já respondi antes dele ter ligado à Voz da América. Eu falei de grandes quantidades, né? De produtos.
Exato. Exato.
Que no passado, portanto, deu-se ao luxo de até exportar, né?
E como é que isso impacta agora a economia atual de Benguela?
A economia atual de Benguela vai dentro do possível. Angola sofreu uma guerra, quer dizer, devastadora. E Benguela não fazia a regra, também sofreu os seus efeitos colaterais no sentido negativo. Mas nós, depois da paz, já fizemos mais do que aquilo que já tinha sido feito antes da nossa independência. A cidade aumentou em todos os aspectos, temos universidades, temos algumas indústrias, não temos na totalidade, o que satisfaça as nossas necessidades, porque ainda estamos à espera, mas brevemente teremos energia do Umaú, portanto, vamos alavancar a indústria, então temos um polo de desenvolvimento que abrange uma área que outrora pertenceu a uma grande fábrica de açúcar da África, que era a Sociedade Agrícola de Cascel. É um perímetro que liga Benguela ao Lobito, que é uma extensão por quase 30 quilómetros. Isto está tudo com construções de indústrias, fábrica de cimento, fábricas de vários produtos importantes. Portanto, para mim, o desenvolvimento atual está bom. Espero que melhore. Mas, logicamente, repito, já disse há bocado, que Roma e Tavia não se fizeram só num dia. Portanto, saber esperar é uma grande virtude. O tempo dirá.
Claro está. Olha, doutor, eu já agora aproveitava para lhe perguntar o seguinte. Portanto, claro está que hoje em dia em Angola a maior parte dos investimentos nessas zonas económicas vêm de investidores privados, não é? Portanto, no tempo colonial seriam investidores portugueses e hoje... Presumo eu que serão angolanos. Mas você talvez possa dizer aqui aos ouvintes, se você souber, claro está, qual é o interesse de investimentos em Angola e em que... Em Angola, desculpe, em Benguela e em que zonas em particular é que há grande interesse neste momento?
Em Benguela, duas...
Alô?
Em Benguela, está-me a ouvir?
Sim, agora estou a ouvir, sim.
É, em Benguela há duas áreas a destacar. Não descurando as outras, mas essas duas são primárias, né? São sim. As de maior relevo. E agricultura.
Aham. Muito bem, a
pesca. Nós estamos a. O governo está.
Bem, estamos a chegar com muitos cortes.
Exato. Deixamos-me de ouvir.
Ainda, agora também ainda continua a não ouvir?
Agora estamos a ouvir. Portanto, você disse que o governo está e cortamos. Exato. Não sei o que é que aconteceu.
Abriu as mãos para o desenvolvimento desta Benguela. Portanto, se alguém que esteja lá, seja onde estiver, se quiser vir aqui desenvolver algo relacionado com as pescas, tem as portas abertas. E de igual modo para a agricultura, numa primeira fase, logicamente. Em relação à indústria, já não é assim tão fácil, porque, repito, estamos à espera que o Lumaú nos forneça energia 100%. Quando chegar a altura, então, para nós será ouro sobre azul, porque teremos mais uma frente para alavancar a economia de Benguela, em particular, e do país em geral. Porque ninguém consegue fazer omeletes sem ovos, se nós não temos ainda energia suficiente. Para desenvolver indústrias, não vamos trabalhar com geradores. Isso é descabido. Isto nem pensar. Então, mas daqui a curto prazo, ou talvez médio, teremos também mais uma área para desenvolvimento, que é a indústria.
Muito bem.
Que ela vai se aliar à agricultura, né? Porque a agricultura é a base. Mas o fator decisivo é desenvolver os produtos agrícolas, que são as indústrias que fazem esse papel.
Olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Indelela, o senhor Indelela. Senhor Indelela, está-me a ouvir? Senhor Indelela?
Boa noite, Dr. Griro.
Boa noite, faça favor.
Eu tenho duas perguntas, embora o senhor Griro está a lamentar, a dizer que ele não é político, todo um historiador, é político, engenheiro, agrônomo, é político, o professor é político. Portanto, tenho duas perguntas. Primeiro, a crise que os hospitais aqui de Benguela atravessam, a falta de medicamentos. Segundo, a intolerância política que se alastra aqui em Benguela. Como, Dr. Griro, historiador, há razões de haver injustiça política, a crise, a intolerância política aqui na província de Benguela? Esses são fanáticos do regime, são fanáticos do executivo, ou é que? Primeiro. Segundo, a falta de medicamentos, um país tão rico, riquíssimo. É verdade, vamos continuar a morrer como animais selvagens? Portanto, o último, a crise financeira que Angola atravessa. Hoje os ex-militares estão esquecidos, tanto das ex-fáculas, ex-fala, ELNA. Portanto, tudo é política e a historiadora sabe como é que é esta crise. Então,
muito obrigado, senhor.
É o princípio. Portanto, do meu lado é tudo. Muito obrigado, Dr. Grillo.
Muito obrigado, senhor Indelel. Pronto, já chega. Obrigado, senhor Indelel. Doutor, não sei se quer responder.
Posso responder a primeira pergunta, quer dizer, com factos reais. O senhor Indalela diz que aqui não há medicamentos, há falta de medicamentos. Eu estou com paludismo e tenho aqui por cima da minha secretária uma embalagem do Quartem, tenho aqui um Bactrim forte e tenho aqui amoxicilina Sandoz para combater a tifo. Comprei isto na farmácia mais próxima da minha casa. Benguela deve ter aí umas 30 farmácias. E eu comprei a escassos metros da minha casa. Por conseguinte, medicamentos não faltam. Assim como ele pinta a manta. Uhum. E em relação à intolerância política, já apareceu um senhor do Bocoio, Balombo, com esse tema. E eu disse que não sou político. Em relação à crise, isto... Não é só Angola que eu não quero falar por Angola, vou falar apenas por Benguela. Não é só Benguela que está a atravessar a crise. A crise é universal. Eu ainda tempo estive em Portugal e vi lá um Deus me acuda. Havia ali uma crise fenomenal. Estamos agora no caso de Moçambique e outros países. Isto é universal. Isto é uma coisa, é uma nuvem passageira. Portanto, digo a esse senhor Nidalela que tenha calma, porque um dia a crise será posta fora do circuito.
Doutor, doutor, agora tenho eu uma pergunta a lhe fazer, vá lá, do ponto de vista económico. Qual é a posição, como é que você vê, qual é e como é que você vê a posição de Benguela economicamente na economia angolana? Qual é o peso que ela tem atualmente e qual é que pode ter?
Benguela nunca perdeu esse quinhão. Foi sempre um parceiro do resto do país. E sempre contribuiu, mesmo nas horas mais difíceis, quando Angola sofreu uma guerra, portanto, diria mesmo, quase comparada do Hitler. A invasão foi mais ou menos quase a mesma. O Benguela sempre contribuiu para o rendimento do país.
Uhum.
E então continua na mão de cima. E embora não esteja a dar o seu contributo a 100%, mas eu acho que um dia talvez chegue a atingir essa percentagem, né? No momento está a 40% de desenvolvimento de produtos para contribuir para o bem do nosso país. A título de exemplo, nós aqui na Canjala, quando nos foi imposto a guerra, não se passava ali por causa de quem lá ficava fazendo emboscadas.
Sim.
Hoje, depois da paz, desenvolveu de forma tal que próxima semana, vai exportar banana para Portugal. A primeira exportação da banana para Portugal, depois da independência de Angola, será para a semana para Portugal. E o segundo, o proprietário da fazenda, diz que todas as vezes vai exportar banana numa primeira fase para Portugal e depois talvez para outros pontos
muito
do
bem.
Universo.
Muito bem,
portanto,
ora.
Bengala,
muito
Bengala
bem.
Está de parabéns. Vai exportar banana pela primeira vez depois da nossa independência.
E a banana é boa, presumo. Isso. Eu.
É boa, é boa. É melhor de Angola.
Muito bem.
É sim, senhor. Eu tenho aqui uma pergunta do Guido Jesus, aqui pelo Facebook, Dr. Grilo, e ele pergunta que cidade é que cidade, Benguela, referindo-se a Benguela, é que o Dr. Grilo visiona para o futuro? Que cidade é que imagina que Benguela será num futuro?
Melhor que o presente. Melhor que o presente. Olha, melhor que o presente.
Olha, doutor, já agora eu perguntava-lhe uma coisa, porque eu vi uma vez uma, eu creio que era uma declaração do governador, em que ele tinha este plano, vá lá, de criar uma mega metrópole, não é? Benguela,
Colubito,
tudo junto. O que é que você pensa sobre isso?
Ouro sobre azul. É uma mais-valia para nós, é um desenvolvimento. Porque quando essas duas cidades estarem interligadas, imagina, vamos ter uma mega metrópole mesmo. E o senhor Costa Ribas conhece Benguela?
Santa Rita.
É o Santa Rita aqui que fala, João Santa Rita.
Santa Rita conhece Benguela?
Passei por aí duas vezes, mas tenho que dizer que muito brevemente, por uma questão de horas.
Olha, mas está a falar com uma benguelense, portanto...
Benguela é mar, é terra, é história, é sol poente, vida e poesia. Por conseguinte, faço um apelo para voltar novamente a Benguela, para conhecer a sua gente, a sua cultura e a sua fantasia.
Aham. Eu quando estive aí, aliás, não para... Passei umas horas em Benguela, mas depois estive no Lubito e toda aquela zona, claro está, é muito bonita. Não há dúvidas sobre isso. Não sei se há mais perguntas, que eu tenho aqui mais um ouvinte.
Não, podemos passar ao ouvinte.
Okay.
E sim.
Eu tenho agora um ouvinte de Luanda. Não sei se ele quer falar sobre Benguela. O seu ouvinte, Sebastião Lila. Senhor Lila, está-me a ouvir?
Sim.
Senhor Lila?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, tem alguma pergunta para o nosso convidado ou um comentário? Não sei se conhece Benguela.
Não, tenho uma pergunta para o doutor, mas sou de Luanda, mas faço parte de todo o meu país.
Boa claro, noite, doutor. Então faça favor.
A minha pergunta é a seguinte. 2 anos depois das inundações e mortes na cidade de Benguela e do Bito, não só, como o senhor avalia a situação dos desalojados numa altura de mais um mês de vida dos cidadinos desta urbe, Benguela? É a única pergunta que eu tenho para o doutor.
Muito bem, muito obrigado.
Conhece Benguela? Conhece Benguela?
Conheço. Alô? Muito bem.
Conhece Benguela?
Conheço, doutor. Conheço muito bem Benguela.
Já veio por terra alguma vez?
Já.
Doutor,
eu só queria saber. Então, desalojado
vocês,
há um ano atrás.
Quando
agora
vocês,
é o segundo ano. Como é
então, quando vier de Luanda para Benguela, a 30, 20, 20 sensivelmente a 25 km antes de chegar ao Lobito, vai ver ali, está a nascer ali um bairro nobre dos indivíduos que infortunadamente tiveram aquela desgraça. Está um bairro maravilhoso, com tudo. Está projetado para ter jardins, escolas, posto médico, etc, etc. É do lado direito. Depois do fundo, fica atento. Quando chegar ao lado direito, vai ver aquela maravilha. Portanto, isto é a resposta que o governo fez logo de imediato para comatar essa mala pata que, infelizmente, foi provocada por uma calamidade natural.
Muito bem. Sebastião Lila, não sei se tem alguma coisa a mais, senão vamos para adiante.
Senhor Fatarista, quer dizer, o doutor não me convenceu com a resposta, porque
okay.
nós vivemos numa democracia e a nossa Constituição é clara. O cidadão tem os direitos. E essas pessoas, só um mês nas tendas, imagina uma pessoa um mês nas tendas, com as juradas que já houve este ano. Então, se já existem casas, isso já é uma outra cena, é uma outra história. Eu não fico
com
essa resposta.
Que
a segunda
disse,
que eu teria
que
mandar,
que
não interessa porque ele disse que não é político. Então, não precisa. Obrigado.
Quem foi que disse que eles estão em tendas? Portanto, um bairro como aquele não é feito em uma semana ou duas. Paulatinamente está-se a construir. Alguns indivíduos já têm residência própria e os outros que estão em tendas estão a um passo de obterem as suas residências. Essa informação não é real. E nós, quando informamos, devemos informar com verdade.
Estão a relente, doutor.
Não, obrigado.
Não,
obrigado.
As pessoas estão a querer dar showman. E querem descarregar.
Obrigado. Obrigado, Sr. Lila. Obrigado, Sr. Lila. Olha,
Obrigado,
Sr. Lila. Eu tenho que interromper o Sr. Lila porque estamos a chegar ao fim. Doutor Grilo, ainda me está a ouvir? Doutor Grilo, parece que perdemos o doutor também.
Exato.
Bem, nós estávamos em linha com o Dr. Grilo. Vamos a ver se o nosso produtor consegue ligar de novo ao Dr. Joaquim Grilo. Ele é o historiador e pesquisador social que está hoje em linha connosco para falar sobre Benguela. Nós estamos mesmo a chegar ao fim do programa.
João, antes de nós fecharmos, o Dr. Grilo estava a mencionar algumas coisas boas de Benguela e nós temos, não temos perguntas no Facebook, mas temos comentários de pessoas a darem os parabéns à governação de Benguela e a sugerirem outros governadores noutras províncias de Angola para seguirem o exemplo. Portanto, haverá aqui uma Benguela que serve de exemplo, ou poderá servir de exemplo a outras províncias naquilo que está a ser feito para o desenvolvimento, mas também há as queixas, também há a questão da eletricidade, da energia, de alguns leitores e seguidores aqui do Facebook que vão dizendo sim, esta energia voltar para breve, este breve está a demorar um bocadinho de tempo, mas na realidade as pessoas estão todas mais ou menos um bocadinho de acordo com o que se está a passar em Benguela e como Benguela está a desenvolver.
Nós estamos a chegar ao fim do programa. Não sei se temos o Dr. Grilo só para eu me despedir dele. Bem, não conseguimos voltar. Eu lamento imenso termos cortado assim o Dr. Grilo. Mas, de qualquer modo, eu tenho que... Está em linha o Dr. Grilo? Está em linha o Dr. Grilo? Está em linha o Dr. Grilo?
Alô?
Bem, não está em linha. Vamos ter que terminar o nosso programa e queremos lembrar aos nossos ouvintes que têm sempre que nos mandar o número sempre que quiserem participar no nosso programa. Este foi mais um Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette.